E aí, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psicologia na Prática. E dessa vez estamos também em vídeo. Se você está me ouvindo aí pelo Spotify, você pode assistir também esse episódio. E a gente vai conversar hoje sobre um assunto muito importante. Você sabe, quem já está nos acompanhando aí, que eu tenho trazido alguns episódios explicando alguns transtornos para vocês. Então, a gente começou essa série lá falando sobre... Será que eu tenho algum transtorno mental? E esse episódio eu trago com uma contextualização sobre os transtornos. E depois disso, eu venho trazendo alguns episódios, não seguidamente, mas você pode ver aí no histórico que eu já trouxe alguns transtornos mais pedidos para vocês, como a ansiedade generalizada, falei também sobre TOC, falei sobre transtornos de personalidade, como borderline, falei sobre bipolaridade. E hoje a gente vai falar de transtornos alimentares. Antes de eu começar, só quero te convidar a me acompanhar também no Instagram, se você ainda não me acompanha lá. Meu arroba é alanaanijar, A-N-I-J-A-R. Você consegue ver aí escrito na fotinho desse episódio. E eu compartilho lá, além, né, claro, de conteúdos como esses que você está tendo acesso aqui, mas também um pouco da minha rotina, de bastidores, daquilo que eu faço. E eu acho que esse é a minha primeira vez que eu estou gravando em vídeo e aqui, depois que eu descobri que eu tô grávida de novo, tem mais um bebê a caminho. Então, você que me acompanha já há um bom tempo, você lembra que teve um episódio lá atrás que eu contei, né, da minha jornada pra engravidar e tudo mais. Tem os temas mais aleatórios possíveis, né? A gente vai desde tentativas de engravidar até falar de transtornos alimentares. E hoje a gente vai falar, então, sobre esse transtorno que é super importante. E eu quero trazer alguns dados sobre esse transtorno alimentar aqui no Brasil e no mundo para a gente começar. Então, gente, os transtornos alimentares, eles são um problema muito sério, né? Um problema global, afeta milhões de pessoas no mundo todo, tá? Segundo a Organização Mundial de Saúde, existem pelo menos 70 milhões de pessoas que têm algum tipo de transtorno alimentar. No Brasil também, os dados são bastante preocupantes, a gente tem uma crescente desses transtornos nos últimos anos, tá? E tem pesquisas mostrando que isso se agravou durante a pandemia, é claro, né? A maioria dos transtornos a gente viu, sim, um aumento, uma piora dos casos. E nesse caso, né, tendo a ver com a relação com a alimentação, você pode imaginar que a pessoa ficar em casa o dia todo, né, sendo privada de contato social e tudo mais, o quanto isso pode ter agravado a relação com a alimentação. Os transtornos alimentares, eles têm, infelizmente, sido mais disseminados, mais comentados, mais falados. Inclusive, tem um livro. Ai, agora eu esqueci o nome, gente, do livro. Mas ele é da esposa do Thiago Leifert. Agora eu não vou lembrar, mas eu vou pesquisar aqui, daqui a pouco eu falo pra vocês. Mas é um livro muito bacana que ela conta da história do transtorno alimentar dela, da bulimia, a história dela com a autoestima e tudo mais, o quanto ela se privou de muitas coisas por causa do transtorno, e ela é uma jornalista também. Mas a gente tem artistas famosos também que já falaram que sofrem do transtorno ou sofreram no passado, como a própria Lily Collins, que é a estrela de Emily in Paris, né? Ela já falou publicamente sobre isso. Inclusive, ela também foi protagonista de um filme que fala sobre a personagem, né, era anoréxica, passava por um tratamento bastante, assim, ela tinha um caso bem severo de anorexia, então é um filme bem forte, mas que vale muito assistir. A gente teve outras pessoas como a Lady Gaga, como Kelly Clarkson, que sofreram com bulimia. Então, assim, tem pessoas que começaram a falar mais abertamente sobre isso. Isso é muito importante, né? Dar visibilidade, dar notoriedade para os transtornos mentais. Quando artistas falam publicamente sobre isso, né, essa discussão tende a tomar uma proporção maior e as pessoas também terem a coragem de admitir que sofrem e buscarem ajuda, tá? Então, a gente vai falar aqui sobre, principalmente, três transtornos que estão dentro, né, da categoria dos transtornos alimentares. A gente vai falar sobre a anorexia, sobre a bulimia e sobre o transtorno da compulsão alimentar periódica, tá? Uma coisa que é importante da gente falar, antes de eu começar a falar sobre os sintomas, né, é que sempre é possível que você tenha uma identificação com alguns desses sintomas, mas que não necessariamente você tem o diagnóstico. Então, eu ressalto isso em todo episódio que eu falo, porque é muito fácil a gente ver, se identificar com um, dois, três sintomas e falar, ah, nossa, então eu tenho. E, na verdade, não. A gente pode ter traços, mas para ter o diagnóstico, precisa ser dado por um profissional e precisa ter uma intensidade, uma gravidade, uma frequência específica para que você possa ter esse diagnóstico, tá? De qualquer forma, gente, os transtornos alimentares, então, eles são uma condição psiquiátrica muito complexa, grave, tá? O tratamento, ele não é fácil, mas existe sim tratamento, e afeta tanto o comportamento alimentar quanto a imagem corporal de uma pessoa. Então, tanto a forma como ela se relaciona com a alimentação, quanto a forma como ela se relaciona com o corpo e como ela vê o próprio corpo. Então, vamos começar a falar sobre anorexia nervosa, tá? É um transtorno, acho que um dos mais conhecidos nos transtornos alimentares. Todo mundo já deve ter visto, né? Casos, já viu em filmes. É um transtorno que, pelo menos na minha história, assim, eu lembro de ter conhecido algumas pessoas, né, na época de escola. Teve até uma amiga mais próxima minha que sofreu com anorexia. E é caracterizada por uma restrição persistente na ingestão de alimentos, tá? Então, isso resulta numa perda significativa de peso. Então, pessoas com anorexia têm, né, um fenótipo. Você olha e você já percebe que aquela pessoa, ela pode ter anorexia, claro que pode ser uma outra condição física, alguma outra doença, mas geralmente são aquelas pessoas bem magrinhas com índice de gordura assim muito abaixo, abaixo do esperado para a idade, do sexo, né, do desenvolvimento físico e a saúde geral do indivíduo. E essas pessoas, elas têm o que compõe a anorexia, além de uma restrição muito persistente da ingestão de alimentos, é um medo intenso de ganhar peso ou de se tornarem gordos, né? Mesmo que eles estejam já abaixo do peso saudável. E isso entra aqui um outro fator, que é a distorção da imagem corporal. São pessoas que, embora estejam muito magras, até mais do que seria saudável para elas não se veem dessa forma. Elas se podem se olhar no espelho e se veem e falam que estão gordas, que estão acima do peso, que precisam perder peso. Então, realmente, tem uma distorção da imagem corporal que é muito complexa, muito difícil das pessoas compreenderem, inclusive, né? Então, esse indivíduo, ele se percebe sempre mais gordo do que ele realmente é. Então, alguns sintomas, né? Recusa persistente em manter o peso num nível adequado, né? Um medo intenso de ganhar peso. Então a pessoa se preocupa muito com isso, fica o tempo inteiro com muito medo, mesmo quando tá com abaixo do peso normal. Uma preocupação excessiva com a forma corporal, com peso, uma restrição alimentar extrema, né? Então, até nesse filme da Lily Collins, agora eu tô recomendando coisas para vocês sem ter a referência, né? Mas eu acho que é To the Bone. É To the Bone o nome do filme, tá? Eu não sei em português. Você procura aí, mas eu acho que é. Deixa eu ver aqui em português como que é o nome para eu indicar direitinho para vocês o nome, porque esse filme, inclusive, tá no. É O Mínimo para Viver, é o nome do filme. E esse filme, ele tá na Netflix, se eu não me engano, disponível, e ele vale muito a pena assistir, porque você começa a entender a realidade da pessoa, como ela realmente se sente, e a gente começa a ter até mais empatia. E no filme mostra algo que é muito comum em pacientes, em pessoas com esse diagnóstico, que é, eles têm vontade de comer, mas então às vezes bota ali um prato, cheira aquela comida que eles queriam comer, mas eles colocam um alface ou qualquer outra coisa na boca, né? Então eles realmente se privam ao extremo. E podem também praticar atividades físicas em excesso, como uma forma de queimar as calorias que muitas vezes eles nem ingeriram. E também tem o uso de laxantes, de diuréticos ou outros medicamentos para controlar o peso, além da percepção distorcida do próprio corpo. Então, esse é o primeiro transtorno. E um transtorno muito difícil, como eu falei, mas existe sim tratamento, tá? Então, se você se percebe, se identifica ou conhece alguém, saiba que existe sim uma saída, existe um tratamento, mas ele é bastante difícil. Eu lembro de pacientes, né? E esse tratamento dos transtornos alimentares, ele é um tratamento que precisa ser muito em equipe multidisciplinar, ou seja, ele não pode, não é uma pessoa que vai fazer só terapia com psicólogo, ele vai precisar fazer, né, com nutricionista, passar com psiquiatra, ele vai ter que ter pessoas acompanhando, principalmente um nutricionista que trabalhe com abordagem comportamental, porque a relação com a comida dessa pessoa, ela precisa ser realmente bastante trabalhada. E eu lembro de casos de pacientes, assim, que ao ir para nutricionista para se pesar, né, para ver se não tinha perdido peso, para ver, na verdade, o objetivo é ganhar peso, pela saúde mesmo, né? Então, muitos casos de pessoas que colocavam até, assim, pedras dentro das roupas íntimas para parecer que não tinha perdido peso. Então, realmente, é um transtorno bastante difícil, tá? E aí, indo sobre a bulimia nervosa, que também é um transtorno que já foi trabalhado em novelas da Globo e que eu acredito que a maioria de vocês deve já conhecer um pouco mais, mas a bulimia, ela é um pouco diferente, né, da anorexia, porque ela se caracteriza por episódios recorrentes de compulsão alimentar, que a gente vai ver, né, que são esses... Eu vou depois explicar no outro transtorno melhor o que é a compulsão alimentar. Mas não é só aquele dia que você decide, é o dia do lixo, come um monte de coisa que você não come normalmente, fica super cheio lá. Não é isso, tá? A compulsão alimentar é realmente um episódio mais grave do que isso. Mas então, tem episódios recorrentes de compulsão alimentar que são seguidos por comportamentos compensatórios inadequados para evitar o ganho de peso. Então, ao contrário da anorexia, a pessoa com a bulimia, ela come, né? Na anorexia, ela se priva ao extremo. A ingestão calórica, ela é mínima, mas na bulimia, não. A pessoa come e até, muitas vezes, mais do que ela deveria. Ela tem episódios, então, de compulsão. Ela come bastante, só que depois disso, ela tem comportamentos compensatórios que são inadequados. Por que são inadequados, né? Porque ela pode, então, ali, ela ingere uma quantidade excessiva de comida num período curto, e aí ela sente uma perda de controle, uma culpa, e depois disso ela busca eliminar essas calorias. Então ela recorre a métodos como vômitos autoinduzidos, né? Que é ir lá realmente colocar o dedo ali na garganta e vomitar a comida que comeu. Uso de laxantes, de diuréticos, jejuns prolongados ou exercícios físicos intensos. Então, alguns sintomas bastante comuns da bulimia, né? Então, eu falei aqui dos episódios recorrentes de compulsão, os sentimentos de culpa e vergonha depois desses episódios de compulsão, os comportamentos compensatórios inapropriados, uma preocupação excessiva com o peso e a forma corporal. Então, todos esses transtornos, eles têm esse fator, assim, que é essa preocupação excessiva com a forma corporal e com o peso. Isso é na anorexia e na bulimia existe isso, mas como eu falei, tem essa diferença de um se priva demais e o outro que se permite, mas depois ele tem vários comportamentos que também são não são saudáveis, né? Então prejudica muito a saúde. Você tá vomitando com frequência, tem pessoas que sofrem de bulimia há muito tempo, que tem os dentes todos já ali corroídos por causa do ácido mesmo que tem no vômito, né? E são pessoas que normalmente não estão muito ruins de saúde em termos de nutrientes e tudo mais, porque eles também vomitam muito do que aquilo que eles comem. Não são pessoas normalmente tão magras como a gente vê na anorexia, porque as pessoas com bulimia, elas acabam não conseguem vomitar tudo que elas comem. Tem muitos episódios de compulsão, então são pessoas que ficam lutando sempre ali com essa questão do peso também. E tem uma baixa autoestima relacionada à imagem corporal, uma possível oscilação de peso por causa desses episódios de compulsão e restrição alimentar. Então é um caso bem complexo também da gente tratar, mas novamente reforço que sim, existe sim uma forma, existe ajuda. E uma coisa importante de eu falar, vou falar daqui a pouquinho, depois que eu falar do transtorno de compulsão alimentar periódica. Então, o terceiro transtorno que eu vou falar aqui com vocês hoje, que é esse transtorno de compulsão alimentar, inclusive, acabei de achar aqui a indicação do livro que eu citei antes, tá? Chama Fazendo as Pazes com o Seu Corpo, da Diana Garbin. Então, se você tem vontade de ler um pouco mais, é uma leitura bem leve, é mais uma biografia com reflexões, mas eu achei muito legal, assim. Eu já tive muitas questões com a minha alimentação, e eu já falei isso em outros episódios, eu acredito, e no meu Instagram, com certeza, já falei várias vezes, mas na minha adolescência... Hoje, tendo o conhecimento que eu tenho, eu não me encaixo e não me encaixava, né, em um diagnóstico assim de um transtorno, porque eu não tive a intensidade e o tempo necessário para ter o diagnóstico. Mas eu tinha, sim, muitos traços de bulimia e eu, né, se não tivesse tido ajuda a tempo, com certeza poderia ter evoluído para um caso de bulimia. Então, eu tinha todos esses sintomas, os episódios de compulsão alimentar, né, tinha o sentimento de culpa, de vergonha, tinha o comportamento compensatório, nunca tomei medicações, mas eu fazia essa provocação do vômito, tinha preocupação excessiva com peso, só que eram durante períodos curtos, específicos, quando eu tava mais nervosa ou abalada emocionalmente com alguma coisa, e não chegou a ser durante um tempo que a gente precisa ter aqui um tempo maior, né? Mas, de qualquer forma, eu experimentei um pouco do que é esse sofrimento, do que é essa distorção da imagem corporal, e realmente é muito sofrido, ainda bem que busquei ajuda na época também, e consegui sair disso, e hoje tenho uma relação bastante saudável, tranquilo com a minha alimentação, com o meu corpo, então é possível a gente sair disso. E nesse transtorno de compulsão alimentar periódica, ele se assemelha à bulimia nervosa, tá? Em relação aos episódios de compulsão alimentar, mas nesse transtorno não tem os comportamentos compensatórios para evitar o ganho de peso. Então, isso implica em um ganho de peso significativo, né, que pode levar, em alguns casos, à obesidade. Então, é comum, eu já atendi pacientes obesos que tinham o transtorno de compulsão alimentar, e embora se sentissem mal, né, tem também ali a culpa, a vergonha e muito desconforto, eles não chegam a fazer nenhum comportamento compensatório em relação àquilo, então eles acabam tendo essa ingesta calórica bem maior do que deveria e começam a ganhar bastante peso, né, o que também implica em prejuízos para a saúde. Então, em relação a essa compulsão, esses episódios frequentes de compulsão alimentar, gente, é importante dizer que eles são caracterizados por um consumo excessivo de alimentos acompanhado por uma sensação de falta de controle. Como eu estava falando, não é só simplesmente aquela hora que você vai no rodízio de pizza e come muito mais do que normalmente você está acostumado e fica super cheio. Isso não necessariamente é uma compulsão alimentar. Um episódio de compulsão alimentar, tem um filme que relata muito bem isso, assim, e que me deu até muito desconforto de assistir. É um filme que foi indicado ao Oscar, eu não lembro se ele ganhou. Eu sou bem desligada, vocês já viram, né, pra essas coisas de filme, não lembro de nada, mas eu assisto. Mas o filme é o The Whale, A Baleia. Ele ganhou? Ganhou o Oscar? Não, foi indicado. Foi só indicado. Mas nesse filme, pra quem quer, é um filme, assim, é muito bom, mas bastante intenso, mas mostra muito o que é realmente um episódio de compulsão alimentar. Que é um episódio onde a pessoa, ela nem vê o que ela tá comendo. Ela coloca pra dentro o que tiver, pode misturar várias coisas que não combinam nada uma com a outra, e ela vai comendo, 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 e ela só percebe depois que para, que realmente ela comeu algo que ela, né, nem imaginava comer. Então, são episódios bastante angustiantes mesmo. A pessoa, eu já, esse dia, estava até acompanhando uma pessoa no Instagram que fala sobre o transtorno que ela teve de compulsão alimentar, e ela disse que ela teve um dia em que ela percebeu que não era saudável aqueles episódios, foi quando ela pegou carne congelada, hambúrguer congelado no freezer, e ela começou a comer depois que ela já tinha comido tudo que tinha na geladeira. Então, esse é o nível da compulsão alimentar. Não escolhe o que vai comer. Não é uma vontade hoje de me esbaldar em pizza. Não. É realmente um episódio onde não importa o que você vai comer, só quero colocar tudo isso pra dentro. Então, claro que isso vem acompanhado de culpa, de vergonha, e realmente traz bastante sofrimento também, tá bom? Então, gente, esses foram os três principais aqui, os três transtornos alimentares que estão no DSM e que são bastante importantes que a gente conheça, que a gente saiba, porque é possível que você conheça pessoas que têm isso. E uma coisa que é importante da gente falar, que pode ser que você não tenha nenhum desses transtornos alimentares, mas algo muito comum é o que a gente chama do comer transtornado. Então, o DSM, que é esse nosso manual de doenças, né, mentais, esse diagnóstico de doenças mentais, ele traz também que o comer transtornado, ele não corresponde a um diagnóstico específico de um transtorno alimentar, mas ele pode ser ali uma referência de comportamentos desordenados, desequilibrados. Então, algumas pessoas não têm então nenhum diagnóstico desses, mas se você tem um comportamento alimentar que não é saudável, é disfuncional, ele pode evoluir para um transtorno alimentar, como foi o meu caso, né? Então, por exemplo, dietas muito restritivas, um jejum muito prolongado, uma preocupação excessiva com o peso e com a alimentação, uma ingesta muito baixa de alimentos, utilização de substitutos para refeições, como shakes, suplementos, isso assim, com muita frequência. Então, a frequência e a gravidade são menores, mas ainda assim não é um comer saudável e funcional. Ainda assim, é uma forma que a pessoa usa ali para regular as próprias emoções. Então, você precisa ter isso muito claro, assim. Eu entendi que o que eu tinha claramente na minha adolescência, isso foi, assim, acredito ali dos meus 13 anos até os meus 16, 17, não foi todo esse período que eu vomitava, né? Mas tinha muita preocupação, porque eu era muito magra, eu tinha muita preocupação de emagrecer, eu pensava em comida o tempo inteiro, eu não tinha uma relação leve com a minha alimentação, muito menos com o meu corpo. Então, enquadrava muito num comer transtornado, que também é importante que se busque ajuda para que não chegue num lugar de um transtorno alimentar. Então, se você se identificou com alguma dessas coisas que eu trouxe aqui, algum desses transtornos, ou até mesmo com o comer transtornado, eu quero te sugerir fortemente que você busque ajuda profissional. Aqui no link da descrição desse episódio, eu deixo sempre o link da minha clínica. Se você não sabe onde encontrar um psicólogo, gostaria de começar a fazer terapia, mas não sabe como começar, preencha os seus dados ali, a minha equipe vai entrar em contato com você, e eu tenho uma equipe de psicólogos preparado e capacitado que eu confio para poder te ajudar nessa jornada, tá? Lembrando que o tratamento mais indicado para transtornos alimentares ainda é a terapia cognitivo-comportamental clássica, mas também tem evidências, né, sendo levantadas da terapia comportamental dialética para tratamento também de transtornos alimentares. E é possível, sim, com ajuda profissional, né, tanto de, como eu falei, né, psicológica, quanto nutricional, comportamental, junto com o apoio da família, né, você ter o apoio dos seus familiares, dos seus amigos, isso tudo com certeza vai te ajudar no tratamento, busca essa ajuda. E lembrando, gente, que um podcast, um episódio não substitui de forma alguma, eu não tô trazendo aqui hoje, é mais um episódio informativo do que o que fazer caso você tenha. Então, se você se identificou, o seu papel agora é buscar essa ajuda, tá bom? Vai ali no link e se cadastra. Espero ter te ajudado, ter contribuído com informações e que você saia com esperança de que existe sim uma forma de você melhorar esse quadro, tá bom? Se você gostou desse episódio, já compartilha com mais pessoas, vai no link, vai na setinha aqui embaixo, compartilha nos seus stories, nos seus grupos. Talvez você conviva com pessoas que sofrem e você nem sabe. Então, quanto mais a gente levar esses assuntos e esses episódios para mais pessoas, com certeza isso vai trazer um benefício aí para a sociedade como um todo. Quanto mais a gente se educa sobre os transtornos, também menos preconceito a gente tem e mais a gente tende a buscar ajuda. Obrigada por ter acompanhado até aqui. A gente se vê no próximo episódio. Semana que vem, toda terça-feira de manhã, a gente se vê por aqui. Um beijo. Tchau, tchau.